A gente é criado evolutivamente para se ligar a tudo que a gente nutre.
Exato,
Seja
gente.
o que for. Bicho, máquina, assim, objeto, né? E tem outra coisa, né? Nosso cérebro é uma máquina de criar padrões. Então, se está falando comigo, deve ser humano.
Não é
Por mais
louco?
que eu saiba racionalmente que não é. Por mais que não seja tanto que, assim, um dos chineses que ficou muito mal com essa questão da China falou: eu sei que é uma linha de código, mas eu não pude impedir de me apaixonar.
Gente, mas se apaixonar. Porque aí é uma abstração, né? Ou, ah, não, tem um avatar, né?
A gente se apaixona até por personagem de ficção,
Porque não é
né?
nada palpável, literalmente.
Mas às vezes é isso, né? Nossa paixão também é narcísica, se você for pensar.
Ah, sim.
Você não teve aquele crush de faculdade ou de colegial que você era loucamente apaixonada e não era palpável, mas era justamente a sua imaginação.
Sim, um amor platônico que
Platônico.
você falar na sua cabeça a pessoa era perfeita.
Difícil é manter uma relação, né?
Exato.
Com os defeitos da pessoa, com a alteridade,
Exato.
que é o que eu estudo, né? Que é essa relação com o outro. Toda alteridade é difícil, né? Todo outro é
Sim.
difícil. Todo outro vai quebrar suas expectativas. É inerente.
Sim, é uma relação mais simples que você
Né?
só projeta. E a máquina tá programada para te espelhar, né? Para te entregar o que você quer.
Exatamente.
Ai, que beleza.
Exatamente,
É.
ela é personalizada e assim, ela está 24 horas disponível. Todos os entrevistados aqui falaram: ah, não julga. Alguns falaram: eu desligo quando eu quero.
Bom,
Eu
isso.
posso mostrar o pior de mim. Que relação aguenta isso?
Não.
Que relação tem esse grau de disponibilidade? E a gente, assim, com uma expectativa de conveniência que aumenta a cada dia com o digital. Né?
Mas é tão superficial, né, Laura? E aliás, agora até indo para o seu livro, O Impacto da Inteligência Artificial nos Relacionamentos Humanos, não, desculpa, Saber Conversar
Imagina.
na Era da IA, Sobreviver na Tecnoafetividade, eu tinha falado o nome errado agora, Saber Conversar na IA. As nossas conversas estão ficando muito superficiais, né?
É o que eu ia comentar contigo, né? É superficial. É, mas será que a gente está bancando a profundidade? Porque a gente tem cada vez mais dificuldade de bancar essa profundidade. A gente vai ver isso agora nas eleições, que fica claro a polarização total, fica claro a diminuição, de assuntos complexos a hashtags. Fica claro a dificuldade de conversar. Isso nas empresas, eu sou consultora em empresas, né? Isso nas empresas é notável a dificuldade de discordar. Aliás, um dado que eu cito aqui no livro, né, é do barômetro da confiança do Edelman. E eles falam que mundialmente só 20% das pessoas topam trabalhar com quem pensa diferente delas. E justamente é a diferença cognitiva que gera inovação.
Sim,
Então, como é que a gente
exato.
faz?
A gente está
Né? Assim,
intolerante.
estamos cada vez menos tolerantes, aguentando menos.
Sim. E aí você fala aqui do pensamento binário, né? Que é
É?
uma lógica da tecnologia que a gente acabou incorporando, quando na verdade não deveríamos. Somos
Exatamente.
mais complexos do que isso,
Muito
né?
mais, a começar que a gente tem um lado de inconsciente, né? Você falou: ah, mas como é que a gente acredita, como é que a gente se apaixona, como é que é isso? Porque tem um lado que somos puramente afetivos. É, tem um lado que nos escapa completamente, temos uma beleza muito grande nisso. Se você quer respostas binárias, vá para a máquina. Aliás, tem um autor que eu cito aqui no livro, né, que é o Kevin Kelly, e que ele fala: máquinas são para respostas, seres humanos são para perguntas. Mas com esse binarismo de pensamento, a gente tem perdido a capacidade de fazer perguntas, a curiosidade, a irreverência, a aceitação dos defeitos, os nossos e dos outros. E é justamente essa capacidade de questionamento, principalmente ético, que vai nos diferenciar nesse momento. Porque isso a máquina não faz.
Então, Laura, mas e aí? Aí a gente está perdendo essa capacidade?
Eu acho que sempre foi difícil para a gente conversar, tolerância, isso está no livro, né? A gente nunca precisou de IA. para ser intolerante, basta olhar para a história, né? E não
Sim.
precisa ir muito longe, certo? Né? A gente sempre foi, mas eu vejo que a inteligência artificial, especificamente, especialmente com as redes sociais e com o uso contínuo dela, né? Muitas horas ali, ela tem uma lógica de espelho e potencialização. Então, aquilo que já existia, essa dificuldade de lidar com o diferente, essa dificuldade de conversar, a dificuldade com a ambiguidade, né? Nosso cérebro odeia ambiguidade. A gente sofre com a ambiguidade. A gente prefere uma resposta negativa a uma resposta ambígua.
Ambígua, né? Que
Tudo
fica,
isso
não fica
é
clara, né? Pode ser uma coisa, pode ser
exatamente.
outra.
A gente não gosta, é ruim, é perigo para a gente, né? Tudo isso é potencializado, porque a gente se adequa muito bem, a gente coevolui com a tecnologia. Então, se eu estou acostumada a ter tudo na minha mão toda hora, se o Uber não chega em 3 minutos, eu fico nervoso. Se eu não tenho respostas muito rápidas e específicas, é impossível que essa expectativa não passe para outras áreas da vida. Só que nunca uma relação humana vai ser assim.
E aí, será que a tendência, dá para projetar, Laura, uma tendência de a gente se desumanizando?
Eu acho que tem os dois lados. Tem a tendência, né? E acho que assim, vamos lá, né? A gente teve até hoje, principalmente depois da Revolução Industrial, tudo que foi valorizado era da máquina, né? Então, a produção, a eficiência, você vê os KPIs das empresas, é tudo nesse sentido, né? E agora está caindo a ficha de que nosso diferencial não vai ser esse. Não é à toa que tem esse boom de soft skills nas empresas. Por outro lado, sim, estamos mais desumanizados, mas eu acho que chega uma hora que isso vira. Até nas entrevistas, né, com os usuários aqui da IA como companheira, uma coisa que passa a incomodar é justamente esse comportamento do glazing, ou seja, a bajulação da IA, a falta de conflito. Então, assim, começa a irritar.
Ah, que
Porque a
ótimo.
gente precisa
E a
disso.
gente, de repente, pode falar, não, o que há
Ah, eu
de
quero
humano em
outra
nós
coisa.
pode falar, não, chega.
É, eu acho que assim tem uma virada que está vindo, né? E vai vir. Eu não acho que isso vá substituir, né? Só que eu acho que vai ser uma tendência. Eu acho que a gente vai ter uma relação cada vez mais íntima, mais híbrida com a tecnologia. Sim.
Sim. Não, o que é bom também, deixa eu ver, eu tenho aqui, ai, 2 minutinhos. Em alguns casos é bom também a tecnologia fazer companhia para determinadas pessoas, dependendo da situação, não é?
Dependendo da situação, sim. Por exemplo, tem um aplicativo que se chama Casper. Ele ajuda adolescentes autistas a se comunicarem melhor. É, alguns, né, por exemplo, eu entrevistei um rapaz que sofre de ideação do suicida, TOC. Ele faz terapia, mas ele diz: Laura, eu preciso ouvir às 3 da manhã que tá tudo bem, 20 vezes. Eu achei um uso extremamente inteligente. Ele é um rapaz
Sim.
extremamente inteligente que entende de tecnologia e ele formatou um bot para isso. Por
Perfeito.
que não?
Por que não?
Né? É, mas, de novo, eu acho que tem que ser uma governança específica, não dá para ser um bot geral para isso, né? Não dá para ser um aplicativo geral para isso. Tem estudos em universidades que estão trabalhando com bots terapêuticos, pensando em como utilizar. Então, assim, não acho que podemos demonizar.
É, exato,
Tá?
exatamente.
Mas também não podemos aceitar assim, sem nenhuma, né?
É,
Sem nenhum discernimento.
exatamente. A gente não pode perder de vista que aquela voz, aquela simulação de pessoa não é uma pessoa, não é um sentimento. Não tem alguém, não tem uma
Não tem
subjetividade.
intencionalidade por
É,
trás,
isso é
né?
muito louco, né? Mas nos
Pois
parece
é.
que sim, né?
Sim.
Engana a gente, né?
Nosso
É, o
cérebro,
nosso cérebro
nossa
caia.
química vê aqueles 3 pontinhos e diz: é gente.
Pronto,
A
já
linguagem é
se
gente.
apaixona. É isso. Laura, muito obrigada, viu, pela entrevista. Beijo para você,
Imagina,
parabéns pelo
Tânia.
livro.
E a gente fecha o programa com música, hein? João Marcelo Bosco, ele fala sobre Prince, com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Bom, a gente vai falar de uma música que ele compôs e gravou sozinho no seu segundo álbum, mas que depois teve muitas versões. Originalmente, Não sei se você, ouvinte, Tatiana, Nando, se vocês lembram daquela música da Patricia Russian. Baby, forgive me not. I want you to remember. Lembra disso?
Sim.
Então,
sim.
Essa moça, Patricia Russian, o Prince era apaixonado por ela.
Ah.
E ele compôs duas músicas para ela. Uma é I Wanna Be Your Lover, que é o single, né, do segundo álbum dele, e A Feel For You, que é uma música que depois fez muito sucesso na voz da Chaka Khan nos anos 80. Então aqui eu trouxe essa música em três tempos. Primeiro, o Prince tocando violão, como a música foi composta. Depois, a versão do Prince dessa música, gravada em 79. E depois a gente vai ouvir a versão da Chaka Khan, que é incrível, que tem uma historinha aí atrás, assim, que o Prince não gosta que façam versões das músicas dele. Essa ele gostou. Tem Stevie Wonder, tem o Melly Mel, que é um grande rapper americano. Uma mistura boa. Vamos lá. Primeiro, então, A Feel For You, que ele fez pra Patricia Rushen, que não quis, viu? Ele não fez assim só pra ela, num estado de amor profundo. Ele queria que ela tivesse gravado. Ela ouviu e não gravou. Nem essa, nem a outra, que foi a música de trabalho do primeiro álbum. Então, A Feel For You, do jeito que a Patricia Rushen ouviu e não gostou. Patricia Rushen.
Mais legal ser a voz dele ou o violão, que também que é alucinante, né?
Cara, é interessante porque ele tinha 18 anos aí, né, quando gravou essa demo, e o jeito que ele toca, o jeito que ele canta, eu pessoalmente nunca vi uma trave do Prince, nunca vi, já assisti quando era mais jovem, Tatiana.
O que é uma trave?
Horas e horas procurando ali. Nada, ele realmente é de outro planeta.
O que é uma trave, João? Desculpa, o que é uma trave? É um errinho? É uma tipo.
Não, uma trave. Não. Uma trave é tipo. Não dá uma nota fora.
Entendi.
Não dá.
Uma escorregada.
Não patina,
assim,
não patina.
É, e ele, por exemplo, durante todo o início de carreira, sempre cantou a maior parte das canções ao vivo no falsete, né? Baby, baby.
Muito.
Não é exatamente fácil, né? Então, eu acho incrível. Quando ele foi gravar, ele gravou dessa maneira aqui, sozinho, né? Tem aqui até a lista de instrumentos que ele usou. Guitarras elétricas, né? Todas as vozes, sintetizadores, uma bateria eletrônica, palma, baixo, sozinho, no estúdio, sem computador. Não é fácil. Vamos lá. Como ele gravou? Como é que ficou no álbum dele de 79?
Gostei das duas.
Bom, essa aí é ele tocando já a música no seu estado final, né? Aí o que acontece? Tem um produtor turco que, assim como os irmãos Ertegun, teve uma grande influência na produção da música popular americana, que é o Arif Mardin, Arif Mardin, com I-N de navio. Ele estudou em Berkeley, ele é contemporâneo, aí, um pouco mais novo que o Quincy Jones, naquela faixa. Não tem tanta publicidade, então é um cara mais discreto, mas um grande, grande produtor. E aí, ele pegou essa música do Prince, ele chamou um pessoal de programação de baterias eletrônicas e tal, dos anos 80, muito, muito, realmente o pessoal que era o mais moderno, chamou, como eu disse, né, o Melly Mel, né, que era do Furious Five, né, do grupo do Grandmaster Flash and the Furious Five, para fazer o rap, que é o começo. O Steve Wonder tocando a harmônica, né, e grandes músicos de estúdio, e fizeram essa música virar realmente um dos grandes clássicos aí dos anos 80, deram todos os prêmios, e como eu disse, o Prince, ele fala, olha, aqui nos Estados Unidos, você não tem o direito de dizer não, é compulsório, você resolve gravar uma música, o autor, na época, né, eu nunca fui consultado, né, porque ele não gostava muito de algumas versões e tal, sobretudo a Sinéad O'Connor, né, ele detestava aquela versão. Coisas dele, né, de quem criou, a mãe da música ali, falando. Mas essa ele gostou muito, e depois, se você quiser ouvir, Tatiana, Nando, você ouvinte, tem no YouTube, isso ao vivo, né, todo mundo, né, a Chaka Khan com o Prince, com o Steve Wonder, e eu tomando, né, um calmante ali para conseguir assistir. Então essa foi a versão, demais. Steve Wonder e Prince no mesmo palco, não sei nem o que pensar. Nossa. Então assim, essa é a versão que explodiu, muito, muito contemporânea, e esse negócio do Chaka Khan. Quando quem fez foi o próprio produtor disparando um efeito ali, não era um sampler ainda. Era uma amostra da voz dela, mas não era um teclado, era um equipamento que fica ali na mesa de som, digital já e tal. E ela disse, eu vi uma entrevista dela hoje de manhã, dizendo que ela ficou muito constrangida de ouvir o nome dela, Chaka Khan. Ela ficou constrangida, mas depois ele falou assim, calma, vai ser um hit. E foi, vamos lá. Feel for You, Chaka Khan, Dama de Fogo em Yorubá. Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me that you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, let you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Meu, Steve Wonder, não é possível isso. É isso, gente. Chaka Khan.
Gosto dessa.
Dama de Fogo, uma das minhas cantoras favoritas. Amo a Chaka Khan. Quando ela não chega na nota, a nota chega perto dela. Quente, quente demais. É isso aí. Pegadas musicais.
Adorei.
Prince Rogers Nelson. O nosso amadeus da música pop.
Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida. Trabalhos técnicos do Cláudio Antônio, o Claudinho.
Apresentação, Paulo Galvão.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente início de semana. Meia-noite estamos aqui para mais um CBN Madrugada, e eu espero você. Até lá, tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A rede elétrica nacional de Cuba voltou a entrar em colapso total no fim da noite deste domingo. De acordo com a empresa estatal União Elétrica, ainda não há balanço sobre o total de atingidos na ilha. O novo apagão ocorre após 3 interrupções gerais em julho e reflete o sucateamento de infraestrutura energética do país, agravado pelo bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, lidera uma missão diplomática na Índia para ampliar o comércio em defesa, tecnologia e indústria. A comitiva busca atrair investimentos em infraestrutura e energia, além de diversificar a compra de fertilizantes. A iniciativa responde aos recentes tarifaços dos Estados Unidos e fortalece acordos via BRICS. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na quinta-feira o processo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, acusado de assédio e importunação sexual contra duas mulheres. O pleno da corte vai deliberar se o magistrado deve ser punido e qual sanção será aplicada. Marco Buzzi está afastado desde fevereiro e pode ser punido com aposentadoria compulsória ou demissão. A defesa de Buzzi nega todas as acusações. No horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, bom dia, estamos no ar, prontos para mais um programa, mais uma semana. Esse é o CBN Primeiras Notícias, tocando no seu radinho, tocando em todas as plataformas digitais. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Segunda-feira, hoje, dia 3 de agosto de 2026. É o nosso despertador aqui da CBN. E você que tá pulando da cama para encarar essa semana, essa segunda-feira, fica bem informado com o nosso time. Estamos no ar pela frequência da CBN na sua cidade, na sua região. É só sintonizar. Estamos no aplicativo da CBN, que é gratuito, é só baixar e ouvir. Com imagens, para quem quiser assistir, já pode correr lá no Globoplay e também no YouTube. Globoplay é bom que dá para mandar mensagem, né? O chat já tá aberto também. Começando uma nova semana, sempre com a colaboração dos ouvintes. Manda o seu bom dia aí, compartilha a sua informação de momento. Como é que tá amanhecendo nessa segunda-feira na sua região? Você tá ouvindo a gente onde? Região Nordeste, Sul do Brasil, Centro-Oeste, no Norte, fora do Brasil? Quiser mandar foto também, tem o WhatsApp também para enviar aqui no 21 997 642381, 997 642381. É isso, estamos aqui prontos para mais uma semana, eu e Ana Paula Jalme na nossa produção. Tudo bem, Ana Paula? Bom dia.
Bom dia, Fred, tudo bem? Bom dia também para o nosso ouvinte. Começou agosto, 2 meses para as eleições e menos de 6 meses para acabar o ano, hein?
Tá voando o ano, hein? Tô impactada. Tá voando o ano, mas ainda tem uma eleição, né?
Tem, tá pensando. Um longo caminho pela frente.
Você tá pensando lá nas suas férias de fim de ano, calma que tem muito trabalho pela frente ainda.
Tem muita coisa para rolar, muita água.
Pois é, simplesmente uma eleição presidencial. E para jornalista, meu amigo, isso significa muito trabalho.
Trabalho,
né?
Dobrado, é.
Aliás, esses últimos dias a gente está vendo aí a cobertura das convenções partidárias nos finais de semana. Ontem tivemos o lançamento da candidatura do presidente Lula à reeleição lá em São Paulo. A gente vai falar desse assunto logo de cara aqui no Primeiras Notícias.
As tretas também.
Porque ainda tem muita... Você tem uma ideia? Falta o quê? 3 dias? 2 dias, né? Quarta-feira que acaba o prazo das convenções,
isso,
né?
Sim.
No dia 5 é quarta-feira.
Uhum.
Então faltam 2 dias, né?
É.
Tem candidato aí, ainda que não tem nem vice, né?
Pra você ver a situação.
Candidato,
né?
Importante. Tô falando aí de
deve
Flávio
nem
Bolsonaro.
Dormindo, né?
Pois é, então tem um monte de negociação aí de bastidor que ainda está rolando, ainda está em andamento. E na quarta-feira é o fim do prazo para as convenções. Depois os partidos têm até o dia 15. Para protocolar as candidaturas, né? Para registrar na Justiça Eleitoral. E aí, no dia 16, começa para valer a campanha.
Você já começa a ouvir aí.
Vote em mim.
O tempo todo, em todo lugar.
Na TV, no rádio, em tudo, principalmente nas redes sociais,
sim,
né?
Sim.
Principal arena aí de pedido de voto agora nas eleições. Então é isso. Tivemos convenção no final de semana. A gente vai falar sobre o lançamento da candidatura à reeleição do presidente Lula, que tenta o quarto mandato. Vamos falar sobre Michele Bolsonaro, foi confirmada, né, depois de um suspense nos últimos meses, como candidata ao Senado, a ex-primeira-dama. E o lançamento da candidatura dela foi feito ontem pelo PL do Distrito Federal, com a presença de Flávio, mas sem a presença dela, né? Que passou mal aí no final de semana, então o encontro aguardado entre os dois, o encontro público, acabou não acontecendo. E vamos falar também sobre a volta aos trabalhos dos deputados, dos senadores e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do Congresso, a volta peronomútil, né? Porque tá todo mundo com a cabeça na eleição também. Eles marcaram aí apenas algumas janelas de votação no segundo semestre. E é isso. Brasília está se movimentando nessa segunda-feira. A gente trata desse tema. São os assuntos que abrem o programa, aquelas três notícias resumidas nos primeiros 10 minutinhos do nosso PN, mas até às 6 tem muito mais. Vamos falar do tempo nesse começo de semana aqui pelo Brasil, as capas, as manchetes dos jornais, resultados do futebol no final de semana, o nosso giro com as afiliadas da CBN, destaque internacional, tem o CBN Agro. Mais uma semana.
Vamos lá.
E a gente conta sempre com a sua audiência, a sua companhia, o CBN Primeiras Notícias de hoje, segunda-feira, 3 de agosto, já está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
Faltando apenas 2 dias para o fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias, 6 nomes já foram confirmados como candidatos à presidência da República na eleição de outubro. Após a escolha dos candidatos, o registro das candidaturas deve ser feito até o dia 15. Ontem, o Partido dos Trabalhadores lançou oficialmente a candidatura de Lula à reeleição. Além dele, já foram oficializados Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Samara Martins, da Unidade Popular. Hoje é a vez do Avante lançar o nome de Augusto Cury. O repórter Pedro Pupulim acompanhou a convenção nacional do PT. Nela, Lula disse que não quer ser o presidente apenas do Bolsa Família. Ele lançou sua plataforma para tentar o quarto mandato com acenos a mulheres e idosos, além de prometer brigar com o Congresso pelas emendas parlamentares.
O presidente Lula se comparou a Pelé neste domingo na Convenção Nacional do PT, que confirmou a candidatura dele para a reeleição à presidência. Logo no início do discurso, o petista fez um balanço das participações do jogador em Copas do Mundo e as dele em eleições presidenciais.
O Pelé, que foi o grande astro do futebol do século XX, considerado o atleta do século, só disputou 4 Copas. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. Se eu ganhar essa, são 4 Copas.
Temas do evento foi o da violência contra as mulheres. Antes de Lula subir ao palco principal, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, fez uma reflexão sobre a participação feminina no processo eleitoral de 2026. Segundo Janja, as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo e são elas que irão reeleger Lula ao Planalto. Lula também falou sobre o tema com afirmações que tem repetido em aparições públicas. O aceno ao eleitorado feminino é central neste momento. É justamente o público que o principal adversário de Lula na disputa, o candidato Flávio Bolsonaro, do PL, busca alcançar, já que diversas pesquisas apontam que o eleitorado feminino tem tendência maior de votar no petista. Antes de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai reeditar a chapa vencedora de 2022 com o petista, criticou as supostas tentativas dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir nas eleições no Brasil. Ele ainda alfinetou aqueles que desconfiam da lisura das urnas eletrônicas.
Quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano.
Outro momento de destaque foi quando o presidente se dirigiu a aliados e à militância petista, pedindo que não fiquem preocupados com pesquisas eleitorais, independentemente do que os levantamentos apontem. Isto porque, segundo o petista, a guerra não começou ainda. A referência foi ao período oficial das campanhas eleitorais, que começará no dia 16 de agosto.
No campo oposto, o PL oficializou ontem o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Ela não participou do evento por causa de uma internação por crise de enxaqueca, o que adiou, mais uma vez, o encontro público com o ex-desafeto Flávio Bolsonaro. O repórter Igor Cardim acompanhou.
Oi, Fred. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi oficializada neste domingo como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do PL em Brasília. Ela não participou do evento por causa de uma internação para tratamento de fortes crises de enxaqueca. Ela passou por exames, por um bloqueio anestésico de nervos cranianos e teve alta hospitalar neste domingo. A deputada Bia Kicis também teve a candidatura ao Senado confirmada pela chapa do partido. Representada pelo irmão Diego Torres, que será primeiro suplente da vaga ao Senado, Michelle enviou uma carta aos participantes da convenção. No texto, afirmou que aceitou disputar o Senado para servir ao país e declarou apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, dizendo que caminhará ao lado dele e dos demais integrantes da chapa no Distrito Federal. Esta seria a primeira vez em que Flávio e Michelle se encontrariam em público após as rusgas públicas na composição da pré-campanha. Durante o evento, o candidato Flávio Bolsonaro desejou rápida recuperação à ex-primeira-dama e afirmou que ela estará firme e forte em breve para participar da campanha. O senador também pediu apoio às candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.
Resgatar a nossa democracia junto com a Michelle Bolsonaro, que é a nossa outra candidata ao Senado. Eu quero desejar aqui melhoras para a Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo, nossa filha também teve essas enxaquecas fortes e fez o mesmo tratamento que a Michelle está fazendo. Então a gente sabe o que é e daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil.
A convenção também confirmou o apoio do PL à candidatura de Celina Leão ao governo do Distrito Federal. A ex-primeira-dama vai integrar a chapa majoritária ao lado de Celina, do PP, do vice Gustavo Rocha, do Republicanos, e de Bia Kicis. Celina foi intermediária da reaproximação entre Michelle e Flávio, até a publicação de um vídeo de retratação pública feito pelo senador e retribuído pela ex-primeira-dama. Fred!
E faltando só 2 dias, né, para o fim do prazo do período de convenções partidárias, os candidatos Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo, ainda não escolheram os vices. No caso de Flávio, a mais recente cotada é a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Ela deixou nas mãos da Executiva Nacional da Legenda a decisão não apenas sobre o aceite do convite, mas também sobre a manutenção da neutralidade do partido na disputa presidencial. O Congresso Nacional retoma formalmente hoje as atividades após 2 semanas de recesso parlamentar, mas sem previsão de votações na Câmara ou no Senado. Diante da campanha eleitoral, a cúpula do Legislativo decidiu que os trabalhos nos plenários serão concentrados em apenas 2 semanas de esforço concentrado nos meses de agosto e setembro. O calendário acordado entre os presidentes das casas estabelece votações presenciais apenas nos períodos de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. O objetivo é permitir que os parlamentares concentrem suas agendas nas bases eleitorais e na finalização das convenções partidárias. Apesar do ritmo reduzido no plenário, essa semana conta com reuniões importantes de comissões temáticas em Brasília. No Senado, a Comissão de Relações Exteriores, por exemplo, realiza audiência pública sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, enquanto a Comissão de Direitos Humanos debate ações relativas à campanha de aleitamento materno. Na retomada dos trabalhos, o governo federal busca articular o avanço da PEC que acaba com a jornada de trabalho na escala 6x1. Essa matéria espera um despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para iniciar a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. A pauta do Congresso também acumula a análise de 87 vetos presidenciais que trancam as deliberações conjuntas. O Supremo Tribunal Federal também retoma hoje as sessões presenciais após o recesso desse meio de ano e a pauta de julgamento para o segundo semestre inclui temas de grande impacto econômico e social. Entre os processos previstos estão, por exemplo, a relação de trabalho entre motoristas e plataformas digitais, a mineração em terras indígenas e as regras de isenção tributária para pessoas com deficiência. Os bastidores do tribunal ganha força a discussão em torno da criação de um grupo para tratar sobre a ética dos ministros. A corte também mantém no radar os desdobramentos de investigações em andamento, como as apurações sobre o Banco Master, fraudes no INSS e a gestão das emendas parlamentares. Agora, pelo horário de Brasília, são 5 horas e 17 minutos.
CBN Primeiras Notícias.
É isso aí, o nosso podcast com os três assuntos que abriram o programa de hoje estará nos tocadores de áudio antes das 6 horas da manhã para você começar essa semana sem perder tempo, se informando rapidinho em 10 minutinhos. Você sabe, as primeiras notícias do dia no podcast chegam em 3 assuntos, 10 minutos, que a gente escolhe aqui os 3 principais assuntos do dia e manda lá pro Spotify, pro Deezer e para todas as plataformas de áudio. Quem quer mais? Aí fica com a gente ao vivo no radinho, no YouTube, no Globoplay, com imagens também. Imagens da cidade do Rio de Janeiro, né? Estamos amanhecendo agora, capital fluminense, 21 graus, temperatura. Uma segunda-feira de tempo firme. Daqui a pouquinho eu vou trazer a previsão do tempo completa para você. E é isso. Mais uma semana começando. Ainda bem escuro, né? É. Estamos aí em pleno inverno.
E sem
difícil
chuva
do sol aparecer. Tá difícil do sol aparecer.
Mas já já ele aparece, ó, e vai esquentar, tá, Fred? 31 graus que vai fazer hoje aqui na cidade. Sem chuva, umidade baixa ainda. Então é aquilo, né? Quem pode, vai pra praia. Quem
e vai ter pode, vento? Vai ter vento aí no
vai,
Rio?
Vai, fraco a moderado até 51 km por hora.
Ontem, até ontem, a gente estava contabilizando os estragos da ventania da quarta-feira passada. A gente tinha aí aproximadamente 1000 residências ainda com dificuldade para restabelecer a luz, abastecimento de água também.
Desde quarta-feira, né? Muita gente sem água, sem luz, desde quarta-feira, aos poucos vai normalizando, né?
É isso. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso bloco de notícias do Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho. E ele vai trazer novidades para quem costuma ir lá no Cristo Redentor, né? Hoje vai ter mudança lá na forma de acesso para chegar lá em cima, no principal ponto turístico do Rio, reforma lá na escada rolante, já já a gente conta pra você. E quem tá no Rio de Janeiro, quiser conversar comigo, 21 997 64 2381 é o número do WhatsApp, não se esquece, manda o seu bom dia por lá também. 5h19 agora.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos abrir a agenda do dia. Semana começando, hoje segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. O que está programado para as próximas horas? Estamos monitorando os principais temas com a nossa reportagem que vão repercutir. Você vai acompanhar os desdobramentos aqui na programação da CBN. Já falei, né, da semana de volta aos trabalhos no Supremo, no Congresso Nacional, a reta final para o prazo, fim do prazo das convenções partidárias, acabando na quarta-feira. E nesse calendário eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai promover, a partir de hoje, a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança, de auditabilidade e transparência das urnas eletrônicas. A programação conta com demonstrações públicas de funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas e uma ação que vai acontecer também em parceria com os tribunais regionais. Ficamos atentos. A reforma tributária dá mais um passo importante. A partir dessa segunda-feira, empresas enquadradas nos regimes de lucro real e lucro presumido passam a ser obrigadas a informar nas notas fiscais eletrônicas os valores de IBS e do CBS, os novos tributos sobre consumo. Nessa primeira fase, a mudança é apenas informativa, não vai ter cobrança nem recolhimento desses impostos. O objetivo é adaptar o sistema e dar mais transparência para o consumidor. Nos primeiros 60 dias, eventuais erros na emissão das notas vão ter caráter educativo sem aplicação de multas, como eu disse. Nesse início de transição, a obrigatoriedade vale para as notas fiscais eletrônicas, contas de energia e serviço de comunicação. As notas fiscais de serviço entram no novo modelo em outubro. Já as micro e pequenas empresas do Simples Nacional passam a destacar os novos tributos a partir do ano que vem apenas. Na agenda internacional, os Estados Unidos e o Irã podem retomar hoje uma nova rodada de negociações com mediação de Omã e do Paquistão. A tentativa do diálogo acontece depois que o presidente Donald Trump anunciou a suspensão temporária de ataques aéreos de grande escala contra alvos militares iranianos. Segundo Donald Trump, a decisão atende a um pedido de mediadores e de autoridades do Oriente Médio e representa uma última oportunidade para a diplomacia. O presidente americano afirmou ainda que o Irã teria solicitado a pausa nas ações militares, mas avisou que haverá uma resposta sem precedentes caso as negociações fracassem. O governo iraniano, no entanto, nega ter pedido qualquer trégua. Em comunicado oficial divulgado pela imprensa estatal, Teherã classificou as declarações de Trump como distorção dos fatos. A rede elétrica nacional de Cuba voltou a entrar em colapso total nesse final de semana, na noite desse domingo. De acordo com a empresa estatal União Elétrica, ainda não há um balanço sobre o total de atingidos na ilha. Esse novo apagão ocorre após 3 interrupções gerais que aconteceram no mês de julho e reflete o sucateamento da infraestrutura energética do país, agravado pelo bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos e pelo fim do apoio da Venezuela à região. E a gente também está monitorando nessa segunda-feira a crise migratória envolvendo Espanha e Marrocos. Subiu para 72 o número de mortos na travessia a nado entre os dois países, especialmente ali na cidade de Ceuta, no norte da África. O balanço foi atualizado neste domingo após a tentativa de entrada em massa de mais de 60 mil migrantes no território, desencadeando uma nova crise migratória e política na União Europeia. São 5h23 agora.
Previsão da Climatempo.
Tá se preparando aí para sair de casa? Quer saber o que você vai encontrar do lado de fora, as condições do tempo na sua região, na sua cidade hoje? Fazer um passeio aqui pelo Brasil, começando pelo sul. Essa semana no sul começa com tempo instável, passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone no oceano mantém a previsão de chuva, com risco de temporais, rajadas de vento, queda de granizo, principalmente no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também podem ter pancada de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam mais baixas, especialmente nas áreas de mais altitude. No sudeste, a segunda vai ser de tempo firme na maior parte da região, com predomínio de sol e baixos índices de umidade no interior de São Paulo e de Minas Gerais. No litoral, a circulação dos ventos marítimos vai favorecer maior presença de nuvens e pode provocar chuva fraca e isolada entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. As temperaturas seguem amenas durante a tarde, no Rio mais de 30 graus, em São Paulo chegando perto disso também. No centro-oeste, o tempo vai ser seco em praticamente toda a região. O sol vai predominar e as temperaturas vão seguir elevadas, máximas podendo ultrapassar 40 graus em áreas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e a umidade relativa do ar vai ficar a níveis críticos durante a tarde, aumentando o risco de queimadas. Já no Nordeste, no litoral, a umidade trazida pelos ventos vai manter as condições para chuva passageira, especialmente ali na faixa entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, principalmente nas áreas costeiras. Já no interior do Nordeste, o tempo vai permanecer seco, com muito sol, calor e baixa umidade. Em alguns locais, as temperaturas podem chegar aos 38 graus lá na região. E para fechar o giro, o norte do país, a instabilidade vai continuar sobre grande parte da região norte. A previsão de pancadas de chuva podem ser fortes no Amazonas, Acre, Rondônia e no norte do Pará. E em Roraima também tem condição para volumes mais elevados de chuva, mas no Tocantins, no centro-sul do Pará e em parte de Rondônia, o tempo vai ficar firme hoje, com calor. Calor intenso, temperaturas próximas dos 38 graus. Agora são 5 horas e 25 minutos. Seguimos para falar de futebol. Tivemos rodada nesse final de semana da Copa do Brasil. Fase oitavas de final, mata-mata, os jogos de ida. E o Internacional ontem à noite venceu o Corinthians por 2-0. Jogo que aconteceu em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com resultado, o empate ou a derrota por um gol de diferença em São Paulo classifica um time do Internacional para a fase de quartas de final. O Palmeiras também entrou em campo. O Palmeiras venceu Fortaleza por 3-0. Está encaminhando aí a sua classificação para as quartas. Mirassol e Grêmio empataram por 1-1. Chapecoense e Cruzeiro não saíram do 0-0. Lembrando que no sábado tivemos 3 jogos também. E no sábado os 3 jogos terminaram em 0-0. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo. Essas partidas todas estão, obviamente, com o confronto completamente aberto por causa do empate, né, nos primeiros jogos. Hoje, às 21h, tem Atlético Paranaense e Vitória, fechando a rodada inicial das oitavas de final. Os jogos de volta acontecem já nesse meio de semana. Informação também do Brasileirão Feminino. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Santos goleou o Juventude por 4-0, Palmeiras venceu o Internacional 2-1 e a Ferroviária ganhou do Bahia por 1-0. Hoje tem Flamengo e Corinthians fechando essa rodada. São 5 horas e 27 minutos. Pique do PN. Agora a gente segue para as manchetes dos jornais do dia. Você quer saber quais são os assuntos principais nas capas das publicações brasileiras que estarão nas bancas? Já já nas bancas, antes aqui no PN, na voz da Ana Paula Jalme. Vamos começar, Ana Paula, o nosso giro?
Vamos lá, Fred.
Giro das manchetes, olha aí. Capa da Folha de São Paulo, já está na tela da nossa transmissão. A manchete principal, as fotos principais e a informação que está lá no alto, na página da Folha, uma reportagem que mostra que o garimpo ilegal na Amazônia, Ana Paula, está mudando de endereço e de estratégia para escapar da fiscalização, é isso?
É, Fred, depois de operações aí do governo federal que diminuíram a atividade em áreas como a terra indígena Yanomami, os garimpeiros agora passaram a ocupar novas regiões, abrir minas subterrâneas e até criar novas rotas para poder comercializar o ouro. A terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, se tornou um dos principais focos desse avanço. A exploração ilegal também aprofundou divisões entre os próprios indígenas. Enquanto parte das comunidades apoia as ações contra o garimpo, outra defende a atividade por causa da renda que é gerada. Numa operação recente, policiais rodoviários federais deixaram a reserva sob ataque de indígenas armados com flechas e pedras. Segundo as autoridades, a resistência está dificultando o combate aos garimpos ilegais. Dados do IBAMA e também da rede Map Biomas indicam que o problema também avança para estados como Mato Grosso, Rondônia e Amapá. Na terra indígena Sararé, em Mato Grosso, a área degradada pelo garimpo saltou de 147 hectares em 2022 para mais de 3.400 hectares nesse ano. Outro desafio é a exploração subterrânea, com túneis e galerias que escondem a atividade das imagens de satélite. Então, acaba tornando a fiscalização mais difícil, além do desmatamento e da contaminação dos rios por substâncias tóxicas, como cianeto. Autoridades alertam para o fortalecimento de organizações criminosas e a alta de conflitos sociais dentro dessas comunidades indígenas. Fred.
Informação importante aí na manchete da Folha de São Paulo. Certamente a reportagem vai ter repercussão ao longo do dia. Os garimpeiros na Amazônia driblando a fiscalização. Manchete agora do Estadão, Estado de São Paulo. Já mudamos aí na nossa transmissão, você está vendo a capa do Estadão nessa segunda-feira. Na reportagem principal, um desdobramento a respeito do escândalo envolvendo Lulinha, né? O filho do presidente Lula. Também uma reportagem que provavelmente vai ter repercussão hoje. O jornal Estado de São Paulo destaca que um levantamento com base na Lei de Acesso à Informação mostra que a lobista Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, fez dezenas de visitas sem registro oficial a órgãos do governo federal, né, Ana Paula?
É, visitas desde o início do terceiro mandato de Lula em janeiro. E aí, por lei, as reuniões com autoridades, a gente lembra que precisam ser informadas nas agendas dos agentes públicos. A Roberta, que é amiga do Lulinha, filho do Lula, a PF abriu 2 inquéritos para poder investigar eles por suspeita de tráfico de influência. A lobista, ela esteve no Palácio do Planalto, também no gabinete do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e a defesa disse que a Roberta representa de forma regular seus clientes em órgãos e agências de administração pública federal, também estadual e municipal. Já a defesa de Lulinha diz que o filho do presidente não obteve nenhum pagamento por negócios de empresários com o governo. Outra visita de Roberta Luxinger ao Ministério da Saúde em setembro de 2023. A empresária também passou aí pelo gabinete do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, em julho de 2023. Segundo a assessoria do banco, ela participou de uma reunião com executivos de uma gigante do setor químico, onde foi discutido um possível apoio financeiro para a construção de uma fábrica de hidrogênio verde. O Ministério da Saúde também negou que tenha havido desdobramentos contratuais a partir de reuniões com a Roberta, Fred.
Agora a capa do jornal O Globo, a manchete é o lançamento da candidatura à reeleição do presidente Lula. Lula diz que não quer ser presidente só do Bolsa Família e que vai brigar por emendas parlamentares. Já tratamos desse assunto aqui na abertura do PN, do Primeiras Notícias. E a foto principal é a de um engarrafamento diferente ontem na Ponte Rio-Niterói, né, Ana Paula? Explica aí pra gente.
É, diferente, Fred. A corrida da Ponte Rio-Niterói de 21 quilômetros ontem. Cerca de 6 mil corredores participaram aí do desafio da ponte aqui no Rio de Janeiro. A prova ligou Niterói à Praça Mauá, que fica aqui no centro da capital fluminense, com passagem pela ponte, que é a maior do Hemisfério Sul. Os campeões da edição foram dois estreantes. No masculino, mineiro Daniel Santana de Souza venceu com um tempo de 1:07:29. Entre as mulheres, a paraibana Maria Lucineida da Silva Moreira cruzou a linha de chegada em 1:17:48. A corrida começou cedinho, 6:30 AM, e exigiu uma operação especial de trânsito ali, com fechamento de algumas faixas. O desafio da ponte voltou ao calendário no ano passado, depois de 12 anos sem ser realizado. Foi criada em 1981, a prova já é considerada uma das tradicionais e desafiadoras do país, principalmente pela travessia de quase 14 quilômetros sobre a Baía de Guanabara. Além da competição, a organização manteve o projeto ambiental Corre Mais Limpo, parte dos copos plásticos foi substituída por sachês de água, houve também coleta seletiva de resíduos e um incentivo para que os atletas devolvessem as embalagens aí ao longo do percurso, Fred.
É, deve ser complicado, né? Porque tem uma subida ali difícil na ponte.
Haja disposição. E domingo, né? 6:30 AM.
É complicado, mas é bonito também.
É, legal de ver. É legal de ver. Impressionante. Sim.
Bom, essas as informações de jornais. Jornais impressos, logo mais nas bancas. Antes, a gente dá um spoiler aqui no CBN Primeiras Notícias. Agora são 5h33. Vamos pro repórter CBN. Estamos de volta já já. Não sai daí.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, o Congresso Nacional retoma formalmente hoje as atividades após 2 semanas de recesso parlamentar, mas sem previsão de votações na Câmara ou no Senado. Diante da campanha eleitoral, a cúpula do Legislativo decidiu que os trabalhos plenários serão concentrados em apenas 2 semanas de esforço concentrado nos meses de agosto e setembro. O calendário acordado entre os presidentes das casas estabelece votações presenciais apenas nos períodos de 10 a 14 de agosto e de 31 a 3 de setembro. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos em direção à fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais. Ao menos 50 mil migrantes conseguiram atravessar para um enclave espanhol, desencadeando uma grave crise humanitária no norte da África. O balanço oficial das autoridades indica pelo menos 72 mortos, a maioria por afogamento, ao tentar contornar as barreiras marítimas para alcançar o território europeu. O Internacional venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0. Mirassol e Grêmio empataram por 1-1 e Chapecoense e Cruzeiro terminaram no 0-0. No sábado, os 3 jogos terminaram sem gols. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo. Hoje, às 9 da noite, Atlético Paranaense e Vitória fecham a rodada. No horário de Brasília, 5h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
E a gente já está de volta aqui com o CBN Primeiras Notícias, naquele espaço que a gente abre depois do repórter CBN para tratar do noticiário internacional, um destaque do dia do noticiário internacional. Esse horário você sempre está acostumado a ouvir o Fernando Andrade no Mundo em 3 Minutos. Nosso Fernando segue no período de férias, vamos aqui por nossa conta, tratando de temas com grande repercussão. E hoje eu vou comentar mais um capítulo, mais um desdobramento na crise diplomática envolvendo Brasil e Argentina. É, ontem o presidente da Argentina fez novas declarações fortes e os dois países voltaram a trocar críticas públicas nesse momento em que a gente está acompanhando de tensão. Uma entrevista que o presidente Javier Milei deu nesse domingo para uma emissora de TV local, a LN+. Nessa entrevista, o presidente voltou a atacar o presidente brasileiro Lula. Milei chamou Lula de ladrão e corrupto, disse que o presidente brasileiro não é inocente e voltou a questionar também as decisões da justiça que anularam as condenações da Operação Lava Jato. Essas declarações reforçam, né, os ataques feitos na semana passada, durante aquele evento em São Paulo, o lançamento da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Javier Milei veio para o Brasil, participou dessa convenção e fez na convenção duros ataques ao presidente brasileiro. A reação do governo brasileiro foi imediata. O Itamaraty chegou a convocar o embaixador da Argentina em Brasília, Júlio Bittelli, para manifestar formalmente o descontentamento com as declarações e chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores classificou esse episódio como sem precedentes. O chanceler Mauro Vieira afirmou que o governo considera o caso grave, mas destacou, por enquanto, medidas diplomáticas mais duras não serão tomadas. O presidente Lula, que inicialmente evitou responder aos ataques, endureceu o discurso nos últimos dias. Ele, na semana passada, na convenção do PSB, classificou a participação do Milei na convenção de Flávio Bolsonaro em São Paulo como uma pataquada e afirmou que não pretende trocar ofensas com o presidente argentino. Lula disse que mantém uma relação institucional com a Argentina e que não vai aceitar interferências externas na política brasileira. Nessa entrevista de ontem, Milei rebateu as críticas do governo brasileiro, disse que não considera suas declarações agressivas e afirmou que, na opinião dele, é mais leve chamar um ladrão de ladrão do que cometer o ato de roubar em si. O presidente argentino também afirmou que as declarações foram espontâneas. Essa troca de ataques segue repercutindo no noticiário internacional e a gente vai monitorar possíveis desdobramentos, inclusive no campo diplomático, né, vindos do Itamaraty nessa segunda-feira. É o destaque do noticiário internacional que a gente traz aqui no PN para você. Vamos seguir em frente com o nosso programa. Vamos agora passear pelo Brasil, né? Não sem antes dar o bom dia para quem chega na nossa audiência, o bonde das 5h30 da manhã, você que sintonizou agora na CBN, você que teve o despertador tocando agora às 5h30, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no lugar certo. Aqui é o Primeiras Notícias, você fica bem informado e a gente acompanha sempre as mensagens chegando lá pelo chat no YouTube e também pelo WhatsApp 21 997 642 381. Muita gente por aí, Ana Paula?
Muita gente por aqui no chat do YouTube. Fred, o Osmar mandando bom dia dele já diretamente de Recife, ali pertinho. Cristino Pessoa, bom dia e ótima semana direto de Jaboatão dos Guararapes e Pernambuco. Gilvão também deixando o bom dia dele. O João Carlos mandando uma ótima semana pra gente. Dário também lá de São Paulo, muita gente por aqui, viu, Fred?
É isso aí, a gente tá sempre monitorando aí as mensagens que estão chegando e gostamos. Não só a mensagem, né? Lá no nosso podcast, no Spotify, favorita, dá aquelas 5 estrelinhas.
Manda pro amigo.
Manda pro família, amigo, deixa lá o seu comentário. Tem aquela caixinha de comentário no Spotify, né? É, a gente tá querendo aí o seu...
Estamos ligados em tudo.
O seu feedback. E Instagram também, pode mandar mensagem por lá. Você tá no Instagram, Ana Paula?
Sim.
Ó, acha a Ana Paula aí no Instagram.
É, nós estamos.
Tem como interagir com a gente também nas redes sociais, além dos canais oficiais
todos
aqui do Primeiras Notícias.
Todos os caminhos levam a CBN.
Muito bem. Vamos passear então?
Vamos.
Vamos começar o nosso giro? Vamos começar por Brasília, capital federal agora, amanhecendo. Os termômetros no Distrito Federal estão marcando precisamente 15 graus, é mais uma semana de baixa umidade, a máxima hoje de 25 graus em Brasília. Claro que nos estados também, o assunto política nessa reta final das convenções partidárias também segue sendo o tema central. Em Brasília, ontem, por exemplo, tivemos o lançamento oficial da candidatura da governadora Celina Leão, tentativa para conseguir a reeleição. E a Rani Veloso destaca esse assunto aqui pra gente. Rani, bom dia!
Oi, Fred. A convenção neste domingo em Brasília reuniu lideranças partidárias, candidatos ao Legislativo e apoiadores de Celina Leão, candidata à reeleição pelo governo do Distrito Federal. A coligação liderada por ela já reúne legendas como União Brasil, MDB, Podemos e o apoio oficial do PL. Durante o discurso, a governadora defendeu a atual gestão, destacou o corte de gastos públicos e o trabalho voltado às pessoas em situação de rua. A chapa majoritária oficializou dois nomes para disputa ao Senado, a da deputada federal Bia Kicis e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Celina afirmou que é um sonho ter mais duas